A Rádio ONU fala com Carolina Azevedo, assessora de comunicação do PNUD para a América Latina e Caribe, sobre o lançamento do relatório do Índice de Desenvolvimento Humano, que foi lançado nesta quinta-feira em Tóquio, no Japão. Olá, Carolina, obrigada pela sua entrevista.
Obrigada a vocês.
Para a gente começar, eu gostaria que a senhora explicasse exatamente o que mede o relatório, assim, em linhas gerais, o que seria um desenvolvimento humano?
O relatório de desenvolvimento humano começou em 1990 como uma tentativa de explicar melhor o que é o bem-estar das pessoas, porque até então era só medido pelo produto interno bruto, o PIB ou o PIB per capita. E a ideia é que o bem-estar vai muito além do PIB sozinho. Por exemplo, pode ter países que têm um PIB altíssimo, mas não necessariamente a qualidade de vida nesses países é tão elevada quanto países que são menos ricos, vamos dizer assim, em termos de PIB, mas os países oferecem proteção social, oferecem saúde, educação e então o bem-estar não necessariamente está atrelado à riqueza em termos de PIB. Então, o relatório de desenvolvimento humano desde 1990 tenta traçar a trajetória desses países e seus índices de desenvolvimento humano, mostrar se está aumentando, vamos dizer, o bem-estar nesse país e principalmente um composto de renda, de educação e de longevidade. Basicamente é isso que mede esse relatório. E ele é dividido sempre em duas partes. Tem sempre uma parte temática, que ele abre espaço para discutir temas importantes para o desenvolvimento dos países e também a parte do IDH, que ele faz essas análises do bem-estar das pessoas ou separado do bem-estar das mulheres e assim em diante.
E o que a senhora diria que é a principal conclusão do relatório este ano?
Então, na parte temática, o relatório esse ano busca chamar a atenção para as pessoas que são vulneráveis. Quer dizer, há certas pessoas, milhões de pessoas no mundo, que estão mais expostas às crises de várias naturezas: crises financeiras, desemprego, catástrofes naturais. Então, o que acontece? Tem pessoas que estão mais resistentes a esse choque e tem milhares de pessoas no mundo que realmente vão ser as mais afetadas em caso de adversidade. Segundo o relatório, são mais de 2 bilhões de pessoas no mundo à beira da pobreza. E não só em termos de renda, mas também em acesso limitado a serviços sociais básicos, como saúde e educação. Então, essas pessoas são as mais vulneráveis. E, particularmente, como a gente está dando ênfase aos países lusófonos, isso é uma questão muito importante para os pequenos estados insulares, por exemplo, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Fortalecer a capacidade desses países e dos seus cidadãos de resistir crises, ainda mais porque eles têm desafios muito mais complexos, como pequenos países insulares: dívida externa, segurança alimentar, mesmo a vulnerabilidade dos países à mudança climática, aumento do nível do mar. Então, para aumentar a resistência desses países é sumamente importante, porque senão o que acontece? Você acaba regredindo os ganhos que você teve, não só em renda da população, mas os ganhos sociais que você teve ao longo desses anos. Esse é o principal tema do relatório.
Como a senhora mencionou, né, o tema do relatório esse ano é sustentar o progresso humano, reduzir as vulnerabilidades e reforçar a resiliência. Segundo o relatório, então, como seria a melhor forma de sustentar os avanços no desenvolvimento? Não só alcançar os avanços no desenvolvimento, mas sustentá-los.
Pois é, o relatório recomenda diversas coisas. Por um lado, tem a capacidade dos países, dessa resiliência, é um termo da física, mas que dá para você entender bem. É a capacidade de você receber o choque e poder voltar, e sem poder ter o dano estrutural, ter o dano para a qualidade de vida das pessoas. E não é à toa que esse relatório está sendo lançado em Tóquio, porque depois do desastre de Fukushima, imagina se fosse outro país que recebesse ou que isso tivesse acontecido lá. Então é bem interessante o preparo do Japão para desastres naturais desse nível. Então, no âmbito pessoal, o relatório destaca a importância de várias fases das pessoas. Por exemplo, os primeiros 1.000 dias de uma criança, quer dizer, até os 3 anos mais ou menos, são fundamentais. Então, o que ela tem de acesso à saúde, vacina, alimentação, educação, pode definir muitas vezes o futuro dela ou outros momentos muito importantes da vida das pessoas, por exemplo, a entrada no mercado de trabalho, ou para os idosos, ou pessoas que estão se aposentando. Nesse sentido, as políticas públicas são fundamentais, porque podem apoiar as pessoas e promover aquele colchão necessário para resistir às crises. E, lógico, no âmbito dos países, crescer, o crescimento econômico é fundamental, a oferta de emprego plena é fundamental também. Mas acontece que os estudos mostram, a história mostra que sozinho o mercado não dá conta dessas desigualdades. Então, as políticas públicas, um Estado eficiente, políticas sociais de qualidade, Tudo isso é fundamental para você conseguir realmente aumentar a resistência, fortalecer o que a gente chama de resiliência e reduzir esse grupo que está exposto sempre. Sempre vai ser o mais atingido em caso de adversidade.
O relatório que é feito desde 1990, ele mostra esse ano uma tendência geral positiva, né? No entanto, ele diz que houve uma desaceleração do crescimento. Quais os fatos que a senhora acha que contribuem para essa desaceleração esse ano?
O relatório mostrou que houve uma desaceleração geral em todas as regiões. Quer dizer, o IDH continua subindo, sim, mas a um ritmo mais lento. Houve uma desaceleração. E foi justamente em 2008. Então, o relatório acredita que parte da causa dessa desaceleração foi, sim, a crise global, financeira e econômica que aconteceu em 2008. E todas as regiões em desenvolvimento, e também, lógico, as desenvolvidas, foram impactadas por isso. E uma das medidas propostas pelo relatório é a criação de fundos monetários regionais para reduzir a exposição desses países, especialmente os mais vulneráveis, a futuras crises de volatilidade financeira. São fundos que, eventualmente, complementariam os fundos globais já existentes.
Do ano passado para esse ano, houve uma mudança na metodologia usada para fazer o relatório, né? Inclusive, isso acarretou na mudança em posições do ranking divulgado no ano passado, por exemplo. Quais foram as principais mudanças na metodologia para se fazer esse relatório esse ano?
O relatório sempre recomenda não comparar o ranking de um país entre dois relatórios de anos diferentes, porque a gente está sempre atualizando os dados. A gente usa dados da ONU, da Unesco para Educação, por exemplo, do Banco Mundial para a Renda Nacional Bruta per capita. Então, esses dados sempre sofrem alterações para poder melhor refletir o que está acontecendo de fato. Então, o importante é sempre você acompanhar a tendência do país, comparando a tendência ao longo do ano, mas dentro de um mesmo relatório. As mudanças básicas desse ano foram uma revisão dos dados de população das Nações Unidas e as novas taxas de conversão de paridade de poder de compra do Banco Mundial. E, lógico, impacta porque reflete um número diferente de população e o poder de compra dessa população.
E como a senhora mencionou sobre os países lusófonos, quais são as conclusões principais do relatório esse ano sobre os países lusófonos na África, principalmente?
Olha, os países lusófonos todos apresentaram uma melhora no IDH. Varia um pouco. Alguns melhoraram mais, outros menos. Angola fica entre número 149, entre os 187 países analisados. Está ainda em baixo desenvolvimento humano, mas a tendência do IDH de Angola é ascendente. Quer dizer, o IDH vem aumentando. E isso é que é importante a gente ressaltar. É comparar o país com ele mesmo. Então, a gente vê que em 1980 era 0.37, hoje já está 0.52. Então, o importante é ver que tem havido progresso. Cabo Verde, número 123 entre 187 países, também no grupo de baixo desenvolvimento humano, e houve um aumento no IDH lento, mais constante também. Guiné-Bissau teve uma maior alta no IDH em 2011, depois a gente vê que caiu um pouco. De qualquer maneira, é pouca diferença do IDH de 1980 ao IDH de 2013, mas houve um aumento ligeiro. O importante é continuar a tendência e subir nesse IDH. Moçambique também, 178 entre 187 países, também no grupo de baixo desenvolvimento humano, mas vem aumentando. 1980 era 0.24 e 2013 foi 0.39. São Tomé e Príncipe, 142, também no grupo de desenvolvimento humano baixo. Timor-Leste, número 128 entre 187 países, desenvolvimento humano baixo. Lógico, os dados de Timor-Leste são a partir de 2000, mas vem aumentando bastante e nos últimos 5 anos subiu 5 pontos. Os dados de Timor-Leste são bem bacanas. Conseguiu subir bastante no IDH. Dos outros países lusófonos, temos Portugal, número 41, no grupo de desenvolvimento humano muito alto. Vemos que estancou o IDH de Portugal. Ficou em 0.822. Lembrando também que quanto mais próximo de 1, é mais alto o IDH. Quanto mais próximo de 0, é mais baixo o IDH. Então estancou o IDH de Portugal em 0.82 nos últimos 2 anos. E o Brasil ficou em 79 entre os 187 países. Está no grupo de desenvolvimento humano alto. E é bom destacar que o IDH do Brasil foi o que mais cresceu entre os países da América Latina, com uma alta acumulada no período de 36%. Então, a trajetória de crescimento foi bem constante nas últimas 3 décadas. Uma novidade desse relatório que foi o índice de desenvolvimento humano de gênero. Quer dizer, ele tenta medir Como é que está o IDH dos homens em comparação com o das mulheres?
É, uma coisa que tem de novidade, como a senhora mencionou nesse ano no relatório, é o índice de desenvolvimento de gênero, né? Ou seja, o relatório não tem apenas o índice de desenvolvimento humano, mas ele tem outros índices também. A senhora poderia falar de forma geral sobre que outros índices são esses que vêm no relatório?
Eu vou falar desse último que a gente é novidade desse ano. O índice de desenvolvimento humano de gênero, ele tenta medir como é que é... Ok, o IDH do país é tal, mas será que é igual para as mulheres e para os homens? Será que o bem-estar das mulheres nesse país é igual que o dos homens? Então, a gente vê que, por exemplo, na América Latina e Caribe, o valor do IDH das mulheres ficou um pouco abaixo dos homens. É uma região que se sai bem nesse índice. Não é muito diferente. É 96,3%. E tem 16 países, entre eles a Argentina, Barbados e Uruguai, que estão entre os 16 países do mundo onde o IDH das mulheres é igual ou maior que o IDH dos homens.
E a questão da desigualdade? Por exemplo.
Tem também, desde 2010, a gente faz a medição do IDH ajustado pela desigualdade. Quer dizer, aquele é o IDH do país, ok. Mas quando a gente inclui a questão da desigualdade, qual é de fato o IDH? Então você vê que alguns países aumentam, eles são tão iguais que eles aumentam em comparação com os outros. Outros países, apesar de serem ricos, perdem pontos. Por exemplo, o Canadá e os Estados Unidos. O Canadá é muito igual, os Estados Unidos perde pontos nesse ranking porque tem muito mais desigualdade do que o Canadá, por exemplo. Então, mesma coisa, são questões que os países lusófonos, exceto Portugal, todos perdem pontos quando você ajusta o IDH desses países à desigualdade. É um problema na América Latina, portanto, para o Brasil também e para todos os países lusófonos da África.
E, em linhas gerais, quais a senhora diria que são os destaques do relatório para os países africanos lusófonos?
Para os países lusófonos, focar na desigualdade e realmente aí não só o crescimento econômico, mas também políticas públicas de qualidade. E isso é muito interessante, porque o relatório, ele recomenda políticas sociais e proteção social universal. E isso não é uma coisa que só os países ricos podem ter. Vários países em desenvolvimento já têm políticas públicas interessantes para realmente fortalecer a capacidade das pessoas de absorver as crises e lidar com crises de diversas naturezas. Então, políticas públicas, como por exemplo, Moçambique, tem uma legislação que proporcionou às comunidades mais pobres um maior acesso à terra. Ou mesmo, vamos voltar para o Brasil, tem políticas sociais que ampliaram a renda e ajudaram a manter as crianças na escola. Não só a América Latina, também tem outros exemplos, e a África também. É só para mostrar que tem que haver uma política pública que cubra essa parte social. E isso é que o relatório está pregando.
Voltando sobre essa parte do bem-estar que a senhora falou, do bem-estar e da questão social. O relatório faz uma diferença entre o que seria uma pobreza de renda e uma pobreza multidimensional. Qual seria essa diferença? O que seria uma pobreza multidimensional?
O interessante da pobreza multidimensional, ela tenta medir a pobreza além daquele nível médio de pessoas vivendo com $1,25 ou menos. Quer dizer, ela vai ver que pobreza no âmbito social há. É, você tem acesso limitado à educação, você tem acesso mais limitado à saúde, saneamento. É um índice composto por vários itens que tentam medir essa pobreza além do aspecto só da renda. Para os países lusófonos, é interessante, eu não tenho os dados só para os países lusófonos, mas eu tenho dado para a África, que quase 600 milhões de pessoas, 72% da população da África, vivem nessa situação de pobreza multidimensional. Quer dizer, são camadas de privações nas áreas de saúde, educação e nível de vida. E aí o que acontece? Você tem o risco de cair na pobreza. Por mais que você não seja classificado naquele menos de $1,25 por dia, você ainda está na situação de vulnerabilidade, você ainda é vulnerável. Então, quando acontece uma crise, vão ser esses, com certeza, os primeiros a caírem de volta na pobreza. Então, só com esse acesso a serviços sociais básicos que você consegue fortalecer a capacidade desse grupo de sobreviver, de resistir às crises dessa maneira.
E para concluirmos, né, o relatório fala muito em sustentabilidade. Como que a senhora acha que os dados coletados no relatório podem ajudar na formulação das metas de desenvolvimento sustentável da agenda pós-2015?
Esse é um aspecto interessante, porque a gente lembra que os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio tinham o objetivo de reduzir, e agora, na nova agenda, de erradicar a pobreza. Ok, erradicar a pobreza, sim, mas também tem que garantir que as pessoas que saíram da pobreza não vão voltar à pobreza. E ver, além disso, um aspecto da pobreza que vá além do aspecto só da renda. Então, mais uma vez, esse relatório faz um chamado para que haja um compromisso internacional para ampliar a proteção social universal. E que isso não é só um luxo de país rico. E vários exemplos mostram como isso pode ser e é uma parte importante dos planos de desenvolvimento de cada país.
Muito obrigada. A gente agradece, então, a Carolina Azevedo, assessora de comunicação do PNUD para a América Latina e Caribe, por essa entrevista.